Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Pedro Ernesto Denardim.
Olá, boa tarde, 1h05. O Sala de Redação, numa semana de decisões importantes do futebol brasileiro. Quinta-feira, decisão do Campeonato Brasileiro. Domingo, decisão da Copa do Brasil. Grêmio Internacional envolvidos, o Sport do Rio Grande do Sul por cima, mandando recado para todo mundo que aqui se faz futebol com grande qualidade. E o Sala de Redação, lembrando que tem Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão, e cliente PJ Banrisul, tem tarifa zero para fazer um Pix até 19 de abril. Pesquisa interativa do Sala de Redação, Yuri Alberto e Thiago Galhardo devem começar juntos como titulares do Inter contra o Corinthians. Pois é, Inter e Corinthians, Flamengo e São Paulo. São Paulo perdeu ontem 1-0 para o Botafogo. Que decepção, Diogo Olivier, esse São Paulo não joga mais absolutamente nada. Dá para levar ainda um pouco de fé para tentar ganhar do Corinthians aqui em Porto Alegre e, combinado com o resultado de São Paulo, chegar ao título? Se o torcedor colorado ainda pode pensar nisso, hein, Diogo?
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eu acho que sim, Pedro. O que o São Paulo mostrou ontem foi, assim, patético, né? Se o torcedor do Inter quiser pensar, é esse o futebol do São Paulo? Bom, aí tá liquidado mesmo a fatura. Mas eu entendo que a maneira como tudo aconteceu, perder para um time como o Botafogo, foi tão assim humilhante quase para a torcida do São Paulo, que a percepção que eu tenho, né, cada um pode ter a sua, obviamente, é que o São Paulo vai ter que jogar com o Flamengo para dar uma resposta mínima, para não terminar o Campeonato Brasileiro num vexame de ter liderado com folga e correr risco de não ficar nem no G4 na última partida, né? Então, assim, me parece que o fato de ter perdido, não apenas perdido, mas como perdeu, é até melhor para o Inter. Porque o São Paulo vai ter que dar uma resposta, se não for na bola, Pedro, vai ter que ser com uma gota de suor a mais, e num jogo decisivo isso de fato é importante.
Portanto, o grande nome do jogo ontem foi o Volpi, né?
É, portanto, eu entendo assim que é um ingrediente a mais para o Inter acreditar que sim, fazendo a sua parte, o São Paulo pode dar uma mordida no Flamengo e o Inter ser campeão.
Pois é, Guerrinha, tu acredita nisso?
Eu espero que o Volpi seja a maior figura em campo quinta-feira. Se ele for a maior figura em campo quinta-feira, o Inter tem chance de ser campeão. Agora o Inter precisa ganhar do Corinthians, né, Pedro?
Sim.
Também é, a gente está agarrado muito que o São Paulo vai fazer isso, vai fazer aquilo. O Corinthians tem chance ainda de entrar na Copa do Brasil mais adiante. Ele disputa alguma coisinha aí, além da grana, né? E não vai, não é um jogo jogado também, né? Agora, eu acho que a derrota do São Paulo ontem só mostrou tudo aquilo que a gente vinha falando. Ah, o São Paulo ganhou do Grêmio. Sim, o São Paulo ganhou do Grêmio de Ceará. Não ganhou de mais ninguém esse ano ainda. O São Paulo é um time muito irregular. É um time que a gente viu na Copa do Brasil contra o Grêmio. Ele tem a bola, mas não sabe o que faz com a bola, né? Teve aí uma posse de bola absurda contra o Grêmio, e o goleiro do Grêmio trabalhou muito pouco. Então não adianta só isso. Agora, ele vai precisar fazer força, porque normalmente, ou pelo menos teoricamente, o Fluminense vai ganhar do Fortaleza. Jogando no Maracanã, aparentemente o Fluminense vai ganhar. Então o São Paulo vai ter que fazer por onde para chegar no G4. E aí tem que fazer força, vai ter que lutar contra o Flamengo. Pedro, eu quero aproveitar esse início para mandar um abraço.
Sim.
Eu tenho certeza que tu também vai te juntar a esse cara. Um cara que mora no nosso coração. Um cara que a gente adora. Ele que hoje está de aniversário. Toninho Luft.
Toninho Luft.
Está ficando mais velho. Toninho,
mas
saúde.
Mas ele não vai botar uma festinha, não vai botar uns docinhos, não vai botar...
Ele deu sorte.
Com aquela mão presa.
É, ele deu sorte que estamos na pandemia, mas ele vai pagar com juro isso, Pedro. Um abraço.
Não, mas na pandemia, sabe como é que tu faz? Tu faz aniversário, o cara rico, que nem o Toninho, não é nós que somos chinelões, tá? Tô falando de magnata que nem o Toninho. Manda um baita de um presente de uma confeitaria, manda entregar aqui em casa e eu como pelo aniversário dele.
Era pronto. Bom, era bom, era bom. Mas manda alguma coisa pra tomar também, né?
Também.
Pra não manda embuchar, um vinho. Né?
Pra não embuchar. Um abraço, Toninho. Muita saúde. Querido amigo Toninho Luft. Bom, e aí esse papo aí de botar o Galhardo junto com o Yuri Alberto?
Sou favorável, Pedro. O jogo, o Internacional não tem o que negociar no jogo contra o Corinthians. O Internacional tem que ganhar, Pedro. E para ganhar tem que ter poder de fogo. O Praxedes está jogando muito pouco, mas muito pouco. Alguns jogos o Praxedes não tem aparecido. Não sei se está sentindo os muitos jogos seguidos. Não sei o que está acontecendo com ele. Ele joga muito mais do que ele tem jogado. E eu acho que é uma boa oportunidade de tu botar o Galhardo no time. Por quê? Porque o Inter precisa ganhar. Pô, vem cá. Alguns jogos atrás, a gente discutia se o Galhardo era titular? Não. Hoje nós estamos, mas o Galhardo tem que esperar. Não, o Galhardo tem que jogar, ele está recuperado. Tem que jogar. Aonde ele vai entrar? Isso é um problema do Abel. Mas tem que jogar. Eu colocaria Galhardo e Yuri Alberto contra o Corinthians. Então o Internacional não tem opção. Ah, vou deixar para semana que vem? Não. É quinta-feira, tem que ganhar do Corinthians. Tem que ter poder de fogo. E, pô, poder de fogo, leia-se o quê? O goleador do Campeonato Brasileiro em campo. Tem que jogar o Galhardo.
É. O Davi tá no programa, não?
Não. Não, Davi, hoje é terça, hoje não.
O Davi é do time do Toninho Luft. Terça ele não trabalha.
Sim, não trabalha ele, não trabalha o Maurício. Uma barbada isso. É. Ô, Malenotti.
Pois não, Pedro.
Tu tá com esperança ou tu já jogou a toalha?
Olha, eu acho que o ser humano ele tem que ser movido pela fé, né? E ontem, depois da derrota do São Paulo pelo
então
Botafogo...
Então te muda, daí vai...
A minha fé, eu vou ter que ir pro Vaticano.
Já te muda lá pro Vaticano, exatamente. É, tá com fé?
Vou até quinta-feira eu tô lá no Vaticano, assisto a última rodada lá de mão dada com o Papa.
Isso.
Mas na verdade é o seguinte, Pedro, né? O Internacional, realmente, assim, ele vai precisar agora da chamada sorte de campeão, né? A gente sabe que esse termo existe, que esse termo muitas vezes se faz presente. Inclusive, eu acredito que se a bola do Rodinei, ao invés de bater no poste, entrasse no ângulo, eu acreditaria ainda mais nesse fator de sorte de campeão. Infelizmente, agora, o troço virou, né? Realmente, aquela vantagem de um ponto que a gente tinha e aquela derrota na manga que a gente poderia ter na reta final do brasileiro e que poderia naturalmente acontecer no Maracanã, como acabou acontecendo, essa derrota ela não podia ter sido contra o Sport. Né? Então, eu realmente acredito, assim, depois de todas as teses de ontem, que é um campeonato complicado, que todo mundo perdeu ponto para os times de baixo da tabela, ainda assim, eu acredito que essa derrota que se tinha na manga e que poderia usar na fase decisiva, ela foi desperdiçada no Beira-Rio contra o Sport quando não deveria, né? Então agora vai ter que pagar essa conta.
Pois é, Leonardo Oliveira, o que, tu acha dessa quinta-feira aí?
Eu acho primeiro que jogar Yuri Alberto e Thiago Galhardo requer uma mudança de sistema. Requer que o Abel mude algo que ele nunca fez. Né, que ele vem, desde que ele chegou, ele vem mantendo o time com um jogador ofensivo apenas, um atacante. O Yuri Alberto poderia jogar do lado? Poderia, mas aí teria de subtrair do time ou o Patrick ou o Caio Vidal. O Thiago Galhardo, ele tentou usar no meio campo em uma partida. O Thiago Galhardo foi um meia atacante lá atrás, no tempo de Coritiba, de Vasco, de Japão, mas o Thiago Galhardo virou um atacante, é um jogador que joga mais posicionado, tem um bom arremate, não tem o vigor para fazer esse vai e vem que o Praxedes, por exemplo, está tentando fazer, e a gente muito discutiu o Praxedes, mas hoje ele demonstra que fisicamente ele ainda precisa amadurecer, tecnicamente é um baita jogador. E aí o Inter tem um cheque em branco, mas fisicamente ele ainda está amadurecendo. O Praxedes, ele é 2002, o Praxedes tem 18 anos, é um menino e é um jogo de adultos. Mas é uma mudança de sistema, poderia o Abel fazer, mas seria uma surpresa.
Eu acho que o time está encaminhado, viu, Pedro? Acho que vai ter duas alterações, vai ter o Heitor como titular no lugar do Rodinei e o Cuesta, obviamente, voltando para a defesa. No mais, acho que o Abel vai repetir, né? A escalação com o Lomba, o agora o Heitor, o Lucas Ribeiro, o Cuesta voltando e o Moisés, o Dourado, o Edenilson, Praxedes, Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto, que é o modelo de jogo que o Abel consolidou no melhor momento do Inter no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vai repetir essa ideia na quinta-feira.
Eu só discordo quando o Leonardo diz...
Vou lembrar uma coisa, Pedro. O Inter vai jogar contra um time que odeia ter a bola. Então o Inter muito provavelmente dessa vez ele vai ser muito mais ofensivo do que foi na maioria dos jogos. Então, para ser ofensivo, ele tem que ter jogadores lá na frente prontos para botarem a bola para dentro. Não adianta.
Sim,
ter
se,
um
a questão, só. Se a questão for contra-ataque, um o contra-ataque está claro. Prejudicado porque o Corinthians está atrasado.
Exato.
Mas contra o esporte odeia ainda mais a bola do que o Corinthians. Para o esporte, o ideal é que não tivesse bola, ele empatasse em 0-0 os jogos e ele escapava do rebaixamento. Ele jogou no mesmo ideia, inclusive marcando meia pressão. Aí contra o Vasco, né, que o Luxemburgo também tem uma ideia de jogo parecida com a do Abel. Aí o Inter já marcou mais alto e a gente viu o começo de jogo que o Inter fez, fazendo gol contra o Flamengo. O Inter até surpreendeu, eu pelo menos esperava o Inter um pouquinho mais resguardado, e o Abel colocou o time à frente. A ideia de ter um atacante, dois atacantes, cinco atacantes, ela é menos importante do que a postura do time. Se tu tiver o time marcando a saída, marcando alto, ocupando os espaços, atrapalhando o adversário, e a partir daí roubando a bola e ficando mais perto do gol... É mais questão de posicionamento do que a posição do jogador, a origem do jogador.
Mas tu marcar alto com jogadores que sabem fazer gols é menos complicado do que jogadores que não sabem fazer gols. Por isso que eu acho que o Galhardo tem que jogar. O Galhardo é o goleador do Internacional.
Então, e o goleador do campeonato, né?
Exato, se o Galhardo saiu do time, não foi por deficiência técnica. Vai ter que mudar. Então que sirva de exemplo o jogo do esporte. Nós não dissemos isso aqui. Ah, não pode repetir o que fez contra o esporte, então não repete. Mas é uma só que agora não tem a segunda chance. O jogo é quinta. Se às 11 horas, 11:30 da noite terminar e o Inter não ganhar o jogo, o Inter perdeu o campeonato. Não tem sexta, sábado, domingo, não, é quinta. Então quinta tem que botar poder de fogo. Tem que fazer o que ele fez no final do jogo contra o Flamengo, mesmo com 10, com 9. Botar jogadores que vão pra frente. Esse é o jogo que tem que arriscar. Não interessa, tem que arriscar.
Mas é que o próprio Abel, na época do pra dentro dele, porque o Abel teve uma guinada na carreira, né? O Abel era um cara ultra ofensivo, sempre foi um técnico pra frente, e hoje, né, mais velho, mais maduro, mais rodado, o Abel se tornou um técnico até de times mais cautelosos, assim, mais prudentes, que marcam, saem na boa, saem em alta velocidade. Ele reviu um pouco os conceitos dele, né? E é natural, a gente vai amadurecendo e vai mudando em muitas coisas. Mas a gente viu na época do Abel para dentro
dele... Tu permanece sempre com essas tuas ideias um pouco antiquadas, mas enfim, não, estamos te ouvindo.
Eu acho que não são antiquadas, eu acho que são até um pouco avançadas, mas enfim, é um ponto de discordância que nós temos. Mas o Abel, a gente viu em muito tempo, e o Renato costuma fazer isso. Não adianta tu tirar jogador e colocar atacante... Porque a bola ela não anda sozinha até o ataque. Tu precisa ter uma organização tática, uma organização do time. E o fato de tu posicionar o teu time no campo do adversário... E o Inter vem fazendo, quando faz isso, tem sucesso. O Patrick faz gol. O Caio faz gol.
Tá,
o
Edenilson
faz gol.
O
Yuri faz
aí.
Gol.
Tá. O Internacional tem que ganhar, perfeito?
Sim.
O Praxedes não tá bem. O Praxedes não tem feito gols. O Caio faz parte do sistema montado pelo treinador junto com o Yuri Alberto. Tá caindo de maduro.
Mas
tem,
Pedro,
que sair.
Evidentemente tem que sair. Não sei se tem que sair o Praxedes. Eu até acho que
o
tem
Praxedes?
Que sair. Não, eu acho até que tem que sair o Caio. Vou te dizer por quê. Porque o Inter
não
vai
ter contra-ataque.
Não, e o Inter não vai ter o Rodinei. Entendeu? Tu tem que preencher aquele lado ali. Entendeu?
Tem o Heitor. O Heitor foi preterido.
Tá
bom. Mas
bom, pois é, não, não.
Preterido não quer dizer que não possa ir no ataque cruzado.
Eu tô indo pelo treinamento. Não, mas tem que recompor.
Não, pode apoiar.
Não, tu pagar um milhão pra botar um jogo.
Não tem nada a ver.
Não, só tem a ver, sim. Como não tem a ver? Tem. Tu pagar um milhão pra botar. Tu tem um jogador e não pode botar o jogador? Como é que não tem a ver?
Tu tá dizendo o seguinte, olha o que tá dizendo. está dizendo que o Heitor, pelo fato do Inter ter optado pagar 1 milhão pelo Rodinei, agora ele tem que jogar na defesa. Não, o Heitor vai jogar como jogador
não, da partida. Não, tu tá interpretando mal, eu não te disse isso. Tu tá pensando mal. Eu tô dizendo que
tem que ocupar o lado direito,
tem que ocupar o lado direito com alguém ofensivo. O Heitor, a primeira função dele é marcar. A primeira função do Heitor é marcar.
Mas e as assistências?
O Heitor é lateral direito, ele não é atacante. Ele é lateral. Bom, mas esse é outro problema. Agora, se tu lateral, tiver.
Não quer dizer que não tem que apoiar.
Se tu tiver.
Tu vê o jogo por posição, tu não vê por função.
Não, eu vejo o jogo porque eu aprendi na minha vida. Tu bota
pra rever, né?
Não, eu não preciso rever. Tudo que eu aprendi, eu não quero desaprender. Não, tu bota ali na ponta direita um atacante. Até pra aprender o lateral, de repente, que possa subir, que é o lateral do Corinthians, que sobe muito. Que é o Fábio Santos. Entendeu? Se tu botar um atacante, ele vai subir menos. Se tu botar o Heitor, que vai esperar ele no meio do campo, ele vai subir mais. Então, bota um atacante, tu tem que ganhar o jogo. Bom, depois, que vai acontecer no futuro, se tu vai defender lá no final do jogo, aí é outro problema. Tu tem que fazer o gol no Corinthians. O Corinthians vai vir pra cá, preocupado em não perder.
Mas tu vai fazer o gol, Guerrinha, se tu não é porque tu vai ter 4, 5, 8 atacantes. Tu vai fazer o gol se tiver postura. O que se cobrou do Inter contra o Sport é que o Inter foi um time muito comedido contra o Sport. Ele entrou naquele jogo com uma ideia de marcar meia pressão, de esperar que acontecesse. O Abel, depois do jogo, disse, eu tinha 90 minutos para fazer o gol. Sim, mas aí levou, teve jogador expulso, os 90
viraram 20. O Inter com o Galhardo não fica com 8 atacantes, fica com 2. O Patrick não é atacante.
Mas eu se ele quiser
botar o Edenilson não é atacante.
Ele tem que ter uma mudança. Mas ele faz gol, Guerrinho. O Edenilson faz gol. O Edenilson
entra na área. Tu vai trocar um atacante por outro atacante. Que é o Caio Vidal.
Guerrinha, o Caio
Vidal. O Caio Vidal não é atacante.
Não
é atacante. Então aí parei. Agora eu parei.
O Caio Vidal não
tá bom.
Eu parei. Se o Caio Vidal é
atacante. Não, essa não, ele é atacante.
Aí eu parei.
Se o Caio Vidal é atacante, o Patrick é atacante. Eles fazem a mesma função.
Não,
só que
não.
Um faz pela esquerda, outro pela direita.
Não,
como
não? Tu tá enganado.
Só que ele tem características diferentes.
O Patrick é volante. O Patrick é volante. A origem do Patrick é volante. A origem do Caio Vidal é atacante. Não. Não, eu larguei. Eu não vou discutir mais e nem vou rever conceitos. Vou morrer assim, burro como eu sou.
Cada um fica com o seu olhar e é isso que acende o debate. E é isso que faz a gente avançar no debate.
Deixa eu dizer uma coisa aqui. O que eu acho que taticamente pode ser importante... Como é que o Inter pode fazer para jogar o Thiago Galhardo? Ou ele entra no lugar do Bruno Praxedes, ali por dentro, na linha de 4 por dentro, mantém o mesmo desenho tático, ele faz essa função. Ou ele é mais aí mexendo um pouco... Ele é um meia de origem, né? Ou mantendo o desenho tático, o sistema do Inter 4-1-4-1, aí teria que mexer um pouco mais nas posições de cada jogador, né? Ou sai o Caio Vidal, que não foi bem lá no Rio de Janeiro, né? Na hora de recompor ali duas linhas de 4, ele não conseguiu fazer, não conseguiu fazer a leitura de que ele tinha que recompor e tinha que atacar, tinha que fazer isso, né? É óbvio que ele tinha que dar uma contribuição a mais, ele não conseguiu fazer, tanto que ele saiu inclusive. E aí abre o Edenilson pela direita, o Yuri Alberto pela esquerda, ele já fez isso contra o Boca e outros jogos, e aí joga ali por dentro com o Patrick e o Praxedes. Mexe nessa linha de 4 da frente, mas assim, se o Abel quiser, se ele entender que é importante ter jogadores que façam gols, e o Yuri Alberto é o goleador da era dele. O Galhardo voltou bem contra o Vasco, contra o Flamengo ele também entrou bem, tanto que ele quase faz um gol no final do jogo. Dá pra arrumar o time taticamente com esse jogador. Dá.
É um risco. A lógica do Guerrinha é que precisando ganhar, sendo o jogo definitivo, tudo termina na quinta-feira, tu tem que colocar a força ofensiva. Eu colocaria, tirava o Praxedes, botava o Galhardo no meio e deixava o Caio Vidal na direita e o Yuri Alberto no centro. O Guerrinha prefere tirar o Caio Vidal, mas de qualquer forma, nós estamos falando de jogadores que vão crescer ofensivamente. E isto o Inter precisa, por quê? Porque precisa ganhar. Segundo, porque o Corinthians vai fazer retranca. 2, terceiro, porque o Corinthians jamais ataca, o Corinthians só defende. Então, é só a vitória, é só jogadores que façam
gols. O Pedro é tão importante, Leonardo. Você pode me ajudar porque comentou os jogos do Inter. Quando o Abel colocou o Thiago Galhardo nesses jogos recentes do segundo tempo, foi o Galhardo que ficou mais adiantado, acho que o Diogo falou sobre isso, como o centroavante. Yuri Alberto veio pro lado.
E aí vira menos Yuri Alberto. Tá? E aí teve um jogo, eu vou tentar.
Eu acho que esse detalhe é importante, né?
É, isso, claro.
Não, mas é,
claro,
não é importante, isso que ele vai fazer. Se sair o Galhardo,
não, mas não é assim. Se tu deixar o Caio Vidal e o Yuri Alberto, tu tira o Praxedes que está jogando no meio e bota ali no meio, tá? O Galhardo.
Mas é que aí,
porque Pedro, o Galhardo não é um meia. Não, parei. Ele é o... Não, ele sabe jogar, ele sabe bater na bola, esse troço todo. Eu estou falando uma circunstância em que o Inter precisa ganhar e precisa botar força ofensiva. Eu tiraria o Praxedes, tá? Que não tem a força ofensiva igual e nem próxima ao Galhardo, porque eu tenho mais um atacante dentro de campo. Eu não preciso marcar o Corinthians. O Corinthians é que vai marcar o Internacional. E aí tu tem três atacantes efetivos e ainda tem lá pelo lado esquerdo o Patrick chegando e chegando com força e até fazendo gols, e o Edenilson que vem pelo meio.
Quer dizer,
Eu
vou dar uma sobremesa aqui para vocês que gostam de estatística, tá? Eu não sou muito ligado nisso, para mim não, para mim eu vejo, o que eu vejo com os meus olhos me basta. Eu demorei muito para aprender na minha vida e graças a Deus, Deus me deu esse dom, aprendi. O Internacional tem nos seus gols marcados esse ano, de bola parada e cabeceio, 65% de aproveitamento. O Galhardo é uma arma para isso. O Caio Vidal e o Praxedes não são. Nenhum deles cabeceia. Tu vai precisar da bola aérea. Por que que o Inter emperrou contra o Sport? Levantando bola, porque não tinha cabeceador. Só tinha um dentro da área, só o Yuri Alberto. Vai precisar da bola aérea também. 65% dos gols do Internacional marcados esse ano, no Campeonato Brasileiro. Bola parada e bola aérea. Então, tem que aumentar isso aí, tem que aumentar o poder de fogo. Ah, mas nós vamos ver o jogo com o São Paulo. O jogo contra o São Paulo foi atípico. O Internacional encaixou. Aquele jogo foi atípico. Se tu pegar a maioria dos jogos do Internacional, é jogo que o Internacional faz um gol, vem pra trás, se defende, daqui a pouco no contra-ataque faz 2-0. É esse o retrato do Internacional.
E contra o Corinthians
não pode errar. Ganha. Mas não Praxedes cabeceia. Não cabeceia.
Como não? O Praxedes tem gol de cabeça no Brasileirão.
Quantos tem o Galhardo?
Mas o Galhardo tem de cabeça, tem de pé, tem de pênalti.
Não, de cabeça. Vamos de cabeça.
Quantos tem
o Galhardo?
Eu tenho que olhar gol. Tem muito mais.
Então tem que jogar o Galhardo.
Mas, Guerrinha, é isso que eu estou dizendo. Para jogar. O começo da nossa discussão, tá, é que tu está te apegando à posição. A gente tem que olhar a função.
Não, eu não estou pegando a posição. Eu tenho que ter dois atacantes no mínimo.
Mas aí tem que mudar o sistema, Guerra.
Não muda se o sistema não interessa. Mas o sistema deu errado contra o Sport.
O nosso manancial para a gente analisar é em cima do hábito do técnico. O Abel começa no Inter no 4-2-3-1, tá? Eu sei que o Pedro não gosta de número, mas só para... são dois na frente da área, uma linha de 3 e um centroavante, tá, Pedro? Só para a gente explicar para o nosso ouvinte para ficar mais claro. O número, ele ajuda na distribuição do campo. Aí ele não, e um desses jogos...
ajuda a complicar a cabeça do ouvinte, porque didaticamente não, mas é um problema.
O Yuri na esquerda, não, mas explicando, Léo. Hein, Diogo, olha só, 4-2-3-1,
se ele tá? Tira o... Desculpa te interromper, dentro dessa questão do desenho tático, né? Claro que é uma mudança diferente, porque são jogadores diferentes para fazer a função. Mas se ele tira o Praxedes e coloca o Thiago Galhardo, e coloca o Yuri Alberto, perdão, aí abre o Yuri Alberto pela esquerda, ele consegue manter o 4-1-4-1 com jogadores diferentes. Eles não vão estar desempenhando as mesmas funções, as mesmas habilidades que eles tinham no jogo. Mas ele tem como fazer isso, né?
Ele simplesmente tira
o Praxedes e bota o Galhardo. Eu não sei se o Galhardo, nesse momento, ele está já mais acostumado a fazer as funções ali de articulação que o Praxedes executa. Talvez não esteja, né? Mas aí seria um risco que ele correria. Ou tira o Caio, e aí mexe bastante nessa linha de 4. Aí tem que abrir o Yuri Alberto, abre o Edenilson pelo outro lado e faz ali de internos o Praxedes e o Patrick. Tira o Patrick da esquerda.
Praxedes
e Patrick vão dar sustentação defensiva nessa linha de 4? Não sei. Mas o que eu quero dizer, assim, Léo, é que ele pode manter o sistema tático colocando o Galhardo.
Ele pode
mexer em algumas peças, mas dá.
Ele pode, mas olha só. Olha a ginástica que ele vai fazer. Ele pode manter, eu concordo contigo. Mas aí ele vai ter que tirar o Patrick do lado onde o Patrick tem um contra um em desequilíbrio.
Se tirar o Caio Vidal, muda um monte.
Ele teria que tirar o Patrick e botar pro meio, certo? O Yuri na do Patrick e o Galhardo na frente. Ele vai mexer em três posições para encaixar.
Não, tira o Praxedes e bota o Galhardo e tá pronto.
Mas aí jogar. Que tá, Pedro, o Galhardo não consegue fazer essa área que o Praxedes.
Mas ele não tem que fazer. O Galhardo vai ser atacante.
Seria um risco.
Mas vai ser um atacante. É que a bola não vai ficar 100% do tempo no campo do Corinthians.
Não, mas vai ficar 80%. Tu que vive olhando, tu e o Joe que vive olhando aqui no poste de bola, vocês vão ficar enchendo o saco a noite inteira com aquilo.
Eu até acho, não, eu até nem costumo citar poste de bola, porque poste de bola...
É o jogo.
Ela pode, não, até não sei se o Diogo cita tanto, mas é que a poste de bola ela é enganosa. Né, Diogo? Porque tu pode ficar na defesa
mal usada, trocando passe. Enganosa.
É enganosa. É. Mas, claro, ela te sinaliza algo. E aí tu tem que interpretar esse algo.
A posse de bola te sinaliza um jeito de jogar. O time do Inter não tem posse de bola, por exemplo. Ah,
olha aqui, cuida só. Cuida só, patrão. Cuida só.
Sim, senhor, meu chefe.
O Inter tem o Patrick, tem o Edenilson e tem o Rodrigo Dourado. Tem três do meio campo. E bota três atacantes. Resolvido o problema, tiro para Praxedes.
Não, e outra coisa que o Galhardo não faz o área a área. No Grenal, o primeiro gol do Grêmio é uma falta do Galhardo sofrido dentro do campo do Internacional. Faz. É que o jogo de quinta-feira é um jogo diferente. É um jogo que o Internacional não tem opção. O Internacional tem que ter poder de fogo. O Internacional tem que assustar o Corinthians desde o primeiro minuto. Porque se não ganhar, perdeu o campeonato. Ah, vai, tem que mudar o esquema. Mude-se o esquema. O esquema deu errado contra o Sport. Contra o Sport. O Corinthians defende mais do que o Sport. Escreve que eu estou te dizendo tomar muito menos gol que o Sport. Então, se tu não aumentar o poder de fogo, tu vai perder com a saída do Caio Vidal, vamos supor que ele tire o Caio Vidal, a velocidade pelo lado. Isso tu vai perder. O Caio Vidal é muito mais velocista do que o Yuri Alberto. Os dois são ligeirinhos, mas o Caio Vidal é mais ligeiro. Bom, tu vai perder essa jogada. Bom, aí tu infiltra ali ou o Heitor ou o Edenilson. Vai infiltrar ali, por quê? Tu não precisa defender com 10. Ah, tem 9 para defender, 2 não defendem. Não defendem o Galhardo, defende até, veio. Eu estou citando aí o gol do Grêmio no Grenal, foi falta nele que o árbitro não marcou dentro do campo do Internacional. Entendeu? Então, não precisa defender com 10. Tu tem que ganhar. Não. Mas é jogo para 0-0.
O gol, o segundo gol, tu te refere ao segundo gol.
Não, o Grêmio foi 2-1, o Grêmio só fez 1.
Não, qual gol que tu te refere?
O gol que o Grêmio levou, o gol que o Grêmio fez no Inter. Foi uma falta antes no Galhardo, a jogada seguiu.
Sim, mas foi lá no ataque, né, Guerra?
Não, foi dentro do campo do Internacional. Foi contra-ataque dentro do campo do Internacional que o Diogo saiu, o lateral esquerdo saiu jogando.
Sim, mas aí o Galhardo avança, ele demora pra tocar a bola e sofre a falta. A questão do Galhardo é que o Galhardo ele não vem jogando nessa meia desde o tempo do Ceará. O Ceará com o Argel de técnico, o Argel assumiu na reta final. O Ceará tinha o Bergson na frente, aquele centroavante do Grêmio.
Mas ele não tem que ser meia, Léo. Nesse jogo ele tem que ser atacante, Léo. Esse jogo não é pra ter meia. Tem sete no meio já. Já tem no meio de campo o Rodrigo, Edenilson, vamos botar o Praxedes e vamos botar o Patrick. E na frente tu bota o Galhardo e o Yuri Alberto. Pronto.
Mas tu quer ver, Guilherme? Tem momentos do
agora,
jogo.
Agora aqui, ó.
Tem momentos do
quinta-feira,
jogo.
Quinta-feira, 21h30 tem jogo. Mas hoje, conforme decreto estadual, até o dia 1 de março, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades às 20 horas. Tá legal? Então atenção, você que vai no Bourbon, você que vai no Zafari, grande Bourbon, grande Zafari, 20 horas, encerramento, decreto estadual, vamos respeitar aquilo que nos colocou o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e às 8 da noite fecha o Zafari. Então, se você vai fazer compra, já vai indo, por exemplo, você vai comprar Gimo Álcool 70 aerossol, sabe por quê? Porque ele tem a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol e Gimo é qualidade comprovada. E o Top Executivo é da Ruder. E o Top of Mind é da Ruder. A Ruder é a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Falei na Ruder. E se tu tá procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Mideia, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Mideia e a Frigelar, frigelar.com.br. Nós vamos dar um tempo aí pro Guerrinha e o Leonardo trocarem as camisas, porque logo depois do intervalo comercial...
Eu vou pra aula, vou aprender.
Vai aprender, então tá.
Mas
então
a gente tem que aprender todo dia, Guerra. Todo dia a gente tem que aprender. A vida é um eterno aprendizado, meu querido.
Eu quero morrer burro, não quero aprender mais. Já sei demais.
Tá bom. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Grêmio e Palmeiras é o jogo do próximo domingo. O Rio Grande do Sul vivendo decisão de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Voltamos em seguida.
pra colher e encher o silo até a borda.
Com fibra é fácil, sem fibra.
Pra lavoura render mais, não invente moda.
Com fibra é fácil, sem fibra.
Pra reforma ir pra frente na pequena ou grande obra.
Com fibra é fácil, sem fibra.
Calcário, fertilizantes e argamassas Fida. As soluções para você ter mais qualidade e produtividade no seu dia a dia. Agronegócio e construção civil.
Com Fida é fácil, sem Fida.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom. Abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom. Vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim. A cidade e o Zafari só pra mim.
Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClinicaAlphaMen.com.br 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952.
O ano novo chegou e você ainda não revisou seu carro para pegar a estrada? Não perde tempo. Passa na Zé Pneus e faz uma revisão completa dos seus pneus, aproveitando nossos preços imperdíveis de pneus Goodyear em até 10 vezes. Dá uma olhada na suspensão, freios, filtros. Ah, e pode trocar o óleo também. Cuide da sua saúde mantendo as recomendações de distanciamento. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Sempre que tem uma decisão, o ídolo Pedro Jeromel é o primeiro a entrar em campo. Ele se doa em tudo o que faz. É muito suor e lágrimas.
É suor, lágrimas e sangue também, né, seu narrador?
É, e sangue também. Faça como Jeromel e doe sangue. Com uma doação, você salva a vida de até 4 pessoas. Doe sangue, salve vidas. Realização Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Estil desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.stil.com.br e confira.
1:37, sala de redação está de volta, Grupo IAS apresenta o novo Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou a partir de R$74.500, é só na IAS Nissan. Verão, verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar, espumantes, Aurora, para harmonizar, aproveite com Aurora, tem verão, é, e beba com moderação, não esqueça, né? Ah, e se você está indo para a praia, está indo para viajar, não esqueça, passe com o seu carro em uma das lojas da Zé Pneus, são 41 lojas espalhadas no Rio Grande do Sul, 25 anos rodando com você, geometria, balanceamento, freios, sei lá, olha por todo o teu carro e tu vai tranquilo para a estrada levando tua família, tá legal? A Zé Pneus tá contigo porque é importante, né? A gente tá na estrada com a tranquilidade que só a Zé Pneus pode oferecer, eu repito, 41 lojas espalhadas no Rio Grande do Sul. Diogo Oliveira, volto contigo, Grêmio e Palmeiras, tu já tem alguma definição, assim, porque o Palmeiras ontem também não foi bem, tá voltando um monte de jogador. Rafael Colli fez uma entrevista muito interessante na madrugada com um amigo dele, setorista lá, tá voltando Wesley, tá voltando Danilo, tá voltando, ih, tem tanta gente voltando do departamento médico, Palmeiras tá todo atrapalhado também, hein, Diogo?
Pedro, eu tenho defendido... Diogo, me tira uma dúvida, vai, Diogo, eu não vi o jogo do Palmeiras. O Palmeiras jogou com o time titular?
Sim, sim. Quase todo.
É. Claro, mas não é muito pouco, hein? Muito pouco.
É. Eu tenho dito, Guerrinha, eu li uma coluna do Pedro, que ele foi também mais ou menos por essa linha. Assim, eu não acho o Palmeiras, a última bolacha do pacote, o grande time a ser batido. Se a gente for analisar friamente o Palmeiras, que melhorou com o Abel Ferreira, o técnico português, ele quase paga o maior vale da sua história ao entregar uma classificação lá para o River Plate em casa. ele ganha do Santos com um gol de chiripa, porque ninguém vai me combinar que foi jogada ensaiada. Aquele gol do Breno, que nem entrar no time estava entrando. Ele entrou assim, porque entrou, né, e venceu. E aí depois paga aquele fiasco terrível no Mundial de Clubes. Perder pro Tigres não é fiasco. O Tigres é um grande time mexicano, uma torcida enorme, tem dinheiro pra caramba, grandes jogadores. Não é fiasco. Agora, não superar o Al-Ahly é fiasco. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não está tão melhor que o Grêmio assim. Então, acho que o Palmeiras não é esse super adversário a ser batido. O problema é que o Grêmio está muito mal. Antes de olhar para o Palmeiras, o Grêmio tem que olhar para o Grêmio, né? O Grêmio não consegue jogar. O Grêmio, depois que perdeu a questão das três competições, que o Renato dizia que atrapalhava muito, passou a jogar menos ainda. Quando ele teve tempo para jogar, para treinar, passou a jogar menos ainda. Sem o Jean-Pierre, agora contra o Atlético, bom, ruim com o Jean-Pierre... Pior sem o Jean-Pierre. Quem tem melhor que o Jean-Pierre para jogar no Grêmio? Robinho? Pinares? Isaac? Não. Então, assim, ó, o problema é o Grêmio olhar para o que está acontecendo para o Grêmio. O Grêmio é que não está conseguindo jogar. Não está conseguindo jogar mesmo. O primeiro tempo contra o Atlético foi uma coisa, assim, horrorosa. O Grêmio não conseguiu chutar uma bola no gol, né? Se o Renato queria dar um corretivo para o Jean-Pierre, eu não sei se é exatamente isso, mas, enfim, estou conjecturando aqui, Pedro. Bom, então, o corretivo saiu pela culatra, porque a gente acabou vendo que pior, ruim com o Jean-Pierre, muito pior sem o Jean-Pierre. O problema do Grêmio na Copa do Brasil,
Pedro, incrível,
eu acho que é antes do Grêmio do que o Palmeiras. Antes.
Mas o que o Renato pode fazer? Parece que está trocando goleiro, está trocando lateral esquerdo. Será que tudo isso tem uma ideia de solução? O que ele pode fazer? Gabardo, tu que vive encostado no Renato, dá alguma luz aí para a torcida do Grêmio, rapaz?
Olha, Pedro, eu acho que não... Eu vim falando sobre isso nos espaços aqui. Eu acho que não tem, em termos de nomes, não tem muito o que fazer. A gente olha para o banco do Grêmio, eu acho que não tem muito o que fazer. O que está sendo trabalhado é para mudar a postura, mudar o foco. É mais ou menos algo parecido com o que aconteceu depois daquela goleada que o Grêmio sofreu diante do Santos pela Libertadores na Vila Belmiro e deu a resposta nas semifinais da Copa do Brasil contra o São Paulo. Eu acho que a mudança de postura vai ter que ser essa. Porque em termos de nomes, Pedro, eu acho que a alteração que pode ter no gol... Né? Há uma insatisfação, eu percebo isso com o Vanderlei, e o Paulo Vitor foi testado já nesta partida do final de semana.
Sim,
e
em jogos anteriores também. Não modifica nada.
Mas talvez dê uma segurança um pouco maior, pelo menos numa avaliação interna, né? Bom, nas demais posições, o que ele pode fazer? A gente olha para o banco, o Diogo falou, qual é a alternativa para o Jean-Pierre? O Isaac? O Pinares não pode jogar a Copa do Brasil, e quando jogou, não jogou bem. Não tem muito o que fazer, eu acho que o time vai ser basicamente o que vem jogando. Daqui a pouco, se o Grêmio construir a vantagem, a vantagem no jogo de ida, talvez três volantes no jogo da volta, mas em termos de nomes, eu acho que não vai ter muitas alterações no time do Grêmio, não.
O que vai mudar no Grêmio é o tesão, entendeu? O tesão da final. Isso é que vai mudar, é a única coisa que vai mudar. É grana, é prêmio, porque, vamos deixar claro, o Grêmio depois do Grenal, o Grêmio no Brasileiro foi um turista. Não dá pra... Eu sei que caiu, não é isso. Eu sei que o Grêmio caiu vertiginosamente em atuação. Agora, não dá pra exigir dos caras jogar no limite o resto do Brasileiro, que não tinha mais nada que fazer, né? Achar um ponto contra o Atlético aí pra... De repente nem precisava, porque pode o adversário direto não ganha. Basta o que tu tem. O que vai mudar no Grêmio é a motivação da final. Olha, o prêmio é tanto, vocês têm tanto... Agora, isso é suficiente? Não sei. Eu acho que é pouco. É pouco, porque se fosse para botar dinheiro, o time do Banco do Brasil era campeão do mundo.
Mas, Guerrinha, entendeu? Tu está trazendo um negócio muito sério. Prêmio da Copa do Brasil, 54 milhões. Segundo colocado, 23. Se o Grêmio ganha a Copa do Brasil, o Grêmio divide com os jogadores esta fortuna. Se o Grêmio perde a Copa do Brasil, o Grêmio dá nada para os jogadores e fica com esta meia fortuna, ou seja, o Grêmio ganha os 25 milhões de qualquer jeito. Os outros 25 milhões que serão ganhos ou não pelos jogadores é que pode determinar esse termo lúdico que tu colocasse aí, que é tesão, que é uma coisa que eu não tenho há muito tempo, eu já nem me lembro mais como é que é, então quero recordar contigo isso aí. É esta grana, eu estou te falando assim, ó, de 25 milhões que estarão à disposição de prêmio para os jogadores. Tu te dá conta disso, Guerrinha? Tu que tem grana.
É a única coisa que pode alterar, né, Pedro? Porque se a gente for olhar em nomes, o Renato tem feito experiências todos os jogos, né? Mudou goleiro até agora, e o time não desanda. O time parece que está, sabe, tá cansado, o time não consegue mais agredir adversário, ganha sempre no limite, Então não é com nomes que vai fazer. Vai mudar taticamente? Não, não vai. O Grêmio vai seguir jogando do jeito que joga. Então o que, que pode mudar? É animicamente. E animicamente, a coisa que muda, isso muda, mexe com qualquer pessoa, principalmente com jogador de futebol, é o dinheiro. Olha, vocês têm aí 23 milhões. Bom, 23 milhões nós vamos comer um pedaço da grama, aquela, é. o hino nós vamos cantar duas vezes, né? É tudo isso. É, isso aí.
Eu acho que tem uma outra coisa, Gabardo, que pode e deve fazer o Grêmio se vitaminar para esse jogo. Eu concordo contigo. Cirurgia de time não dá para fazer, não dá tempo de fazer, e se tivesse que ter sido feito, tinha que ter sido feito nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Isso não aconteceu, né? Então não tem para onde correr. Esquece. Tem que tentar fazer o time, esquece, isso aí, esquece. Talvez o Ferreirinha no lugar do Alisson, enfim, mas o Renato gosta do Alisson, não vai tirar ele ali pela questão
tática. Ah, não vai.
Mas tem uma vitamina, não vai, né, Gabardo, mas tem uma vitamina que o Grêmio tem que pensar. Como o Grêmio melancolicamente foi no Campeonato Brasileiro depois que foi eliminado da Libertadores e Copa do Brasil, ele ficou para trás. E se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil, ele arrebenta com a temporada que vem a seguir. Ele já tem que viajar lá para Ayacucho para jogar altitude, sabe? Ele não consegue a vaga direta na Libertadores, atrapalha o planejamento do gauchão e atrapalha o seu próprio planejamento. Então, assim, os jogadores, eles têm que pensar que se eles não ganharem essa Copa do Brasil, e por culpa deles, porque foi o próprio Grêmio que jogou uma pressão desse jeito na Copa do Brasil. Se o Grêmio tivesse ali ajeitado para um G4 até G5... Bom, se perdesse ia ser ruim, claro, mas pelo menos tinha uma temporada razoável. Agora, se perder, nossa, o Grêmio se atravanca completamente para a próxima temporada.
Tá, mas agora tu imagina. Vitamina. Tu imagina o seguinte: o Palmeiras, que eu ouvi ontem no programa do Rafael Colli. O Felipe Melo está voltando de uma cirurgia muito complicada, ainda não tem as condições dos 90 minutos. O Wesley está voltando, o Danilo está voltando, o Zé Gabriel está voltando.
Zé Rafael está voltando.
Zé Rafael. Isso. O Palmeiras tem cinco, seis jogadores que são base para o técnico Abel Ferreira, que estão voltando e estão começando a treinar hoje, o jogo já é no próximo domingo. Jogadores que pararam mais de um mês. A situação do Palmeiras é dramática, dramática.
O Palmeiras, Pedro, ele não vem jogando bem, tá? Nos últimos seis jogos, o Palmeiras, ele vem fraquejando. Teve jogo com o Fortaleza, que ele resolveu lá em 40 minutos, mas aí era um time alternativo, enfim. Mas o Palmeiras, a última grande atuação do Palmeiras talvez tenha sido aquela contra o Grêmio, os primeiros 45 minutos contra o Grêmio, aquele 1-1. Depois o Palmeiras vem fraquejando, o jogo da final não foi um bom jogo, mas também um calor absurdo, o jogo foi às 4, 5 da tarde, né, no Rio de Janeiro. Enfim, o fato é que nesse momento decisivo, o Abel Ferreira está recebendo jogadores importantes, né? O Zé Rafael ficou no banco ontem pela primeira vez. O Wesley tinha ficado no banco contra o São Paulo. O Wesley é um atacante, 21 anos, é da base, foi emprestado por Vitória, voltou esse ano, em 2020, e está esmirilhando, teve uma artroscopia no joelho, ficou 45 dias parado. Voltou, já no jogo contra o Goianiense, e o que se fala em São Paulo é que pela primeira vez o Abel vai ter o Rony, porque a saída do Wesley, ela coincide com a ascensão do Rony, a afirmação do Rony. E ele vai ter o Wesley e o Rony ao mesmo tempo. O Rony é que a gente conhece, né? Ele pode até usar o Rony, como ele já usou, no lugar do Luiz Adriano, que eu não acredito. Mas ele pode ter o Wesley veloz de um lado, o Rony de outro, e foi isso que ele ensaiou ontem.
E o Luiz Adriano no meio.
No meio, e foi isso que ele ensaiou ontem.
Mas ontem ele botou o lateral direito na ponta, né?
Pois é, eu acho que ele já preparou. Ele já preparou o molde para o Wesley entrar daquele lado.
Isso é possível.
O Gabriel, o menino, está com uma lesão no tornozelo, está se recuperando.
Não pode jogar.
Não pode jogar. O Gabriel Veron está em fase de transição, ainda está se recuperando.
Está voltando hoje para treinar.
Exato.
Não, mas tu vê, tem 7, 8 jogadores que estão voltando hoje.
É, mas
ele vai poder botar dois, né?
Vocês podem ter certeza que o Palmeiras vai vir domingo na Arena para não perder. Ele vai ganhar tempo, mais uma semana, para recuperar alguns jogadores ou tentar recuperar alguns jogadores e usar o fator casa para decidir a sua vida na Copa do Brasil contra o Grêmio. Então, não se surpreendam se na Arena o Palmeiras seja mais defensivo do que costumeiramente é. Porque o empate para o Palmeiras, ele pensa assim: eu tenho mais uma semana para jogadores voltarem e tenho mais um jogo e é dentro da minha casa. Então, é um jogo também.
Isso é verdade.
Assim, um jogo isso diferente. É um jogo diferente.
E ele deve
com
vir
todos esses por problemas. Isso, olha, problemas, ele quer 7 dias mais para recuperar seus jogadores que são fundamentais.
Por isso
olha, que eu acredito
que o Zé Rafael, Diogo, olha só, o Zé Rafael não deve jogar na Arena, tá?
tá voltando e tal, voltou ontem, ele tava 3 jogos fora, e deve jogar Patrick de Paulo e Felipe Melo, porque é um meio campo de mais consistência. Exatamente por isso que disse o Pierre, para levar ontem. Pro... Exato. Para levar a decisão pro Allianz Parque.
Agora, olha o time do Palmeiras. Ontem jogou Felipe Melo e Patrick de Paula. O Gabardo, só para passar o time aqui do Palmeiras que jogou ontem, tá? O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e o Vina, 4-2-3-1. O Felipe Melo e o Patrick de Paula, como disse o Léo, os dois volantes. Aí o Mike, lateral direito, jogou pela direita. O Rony pela esquerda, o Rafael Veiga centralizado e o Luiz Adriano na frente. Tem o Mike aqui como lateral direito, que pode ser uma ideia, já não tendo o Gabriel Menino.
É, pode ser. O Diogo falou um negócio há pouco aí sobre a possibilidade da participação do Grêmio na fase eliminatória da Libertadores, que é de 3 dias depois do jogo da volta contra o Palmeiras em São Paulo. E essa pré-Libertadores seria contra o Ayacucho do Peru. É, o Grêmio, justamente por não ter certeza se vai ganhar ou não a Copa do Brasil, o Grêmio vai ter, não tem escapatório, o Grêmio vai ter que definir a situação do Renato nessa semana. E vai fazer isso. O presidente Romildo vai conversar com o Renato, eles vão sentar, vão conversar e vão definir, porque não dá para esperar terminar a Copa do Brasil para ter essa definição. Imagina se vem uma pré-Libertadores logo ali na frente, 3 dias depois do jogo da volta contra o Palmeiras. Então, isso vai ter que ser feito, não adianta, de maneira paralela à final da Copa do Brasil, e aí vai ter que se ter a maturidade, né? E o Grêmio vai ter isso para blindar o vestiário e não deixar isso entrar no vestiário. Agora, esse planejamento para 2021 é obrigatório.
Não, mas lá dentro já sabem o que vão fazer, né? Os jogadores já sabem, todo mundo já sabe. Acho que não tem.
Eu acho que, eu não sei se a decisão já está tomada, mas eu acho que essa semana vai ser tomada.
Gabardo, o Guerrinha matou. Tem um prêmio gigantesco. São 54 milhões. Divide, o clube fica com a metade da metade para os jogadores. Vão jogar pelo prêmio. Vale para Grêmio e vale para Palmeiras. E uma outra coisa que o Guerrinha tem razão é o seguinte: o Palmeiras vem aqui para não perder, porque ele tem mais 7 dias para recuperar jogadores. Tá? O Marco Aurélio manda me dizer que o Palmeiras não ganha jogo há 6 partidas. 6 partidas que o Palmeiras não ganha. O Palmeiras está destroçado, ele está com 10 jogadores do departamento médico. Então ele vai tentar administrar o primeiro jogo para depois, lá no jogo final, aí já voltando o Gabriel Menino, aí já tem o Zé Gabriel, aí já tem o Wesley melhor, aí já tem não sei quem melhor, tem meia dúzia, 7, 8 lá que estão se recuperando, aí tentar ganhar o jogo por lá. O
Pedro, 53 milhões, negócio... 53 milhões. Trocando pneu sem macaco, Pedro.
É verdade.
Esse negócio do bicho extra.
Lá na Zé Pneus é mais barato ainda, pneu. Vou te dar uma barbada pra ti. Lá na Zé Pneus.
Não custa 53 milhões.
Tu entra lá. Que bola eu levantei, hein?
Tu entra lá na Zé Pneus, eles te deixam o teu carro Gabardo macio, assim, que nem aquelas mulheres que tu já tentasse assim, certo?
Não, não, não. Ai.
Vamos ficar na Zé Pneus hoje. Hoje eu vou passar na Zé Pneus.
É, porque elas não gostam mais de ti. Elas não gostam mais de ti. A gente fica no pneu só.
O Gabardo nunca disse pra nós se gosta de picanha ou vazio.
Não, o Gabardo gosta do microfone. Carne, pro churrasco eu me abraço em qualquer carne que tentar na minha frente. Mas o negócio do bicho extra é uma coisa incrível. Talvez o nosso ouvinte não tenha ideia do tamanho que tem, a importância que tem o bicho extra no futebol. Olha, o Pedro, os jogadores, eles sabem, obviamente, qual é o tamanho da premiação da Copa do Brasil, e quando eles fazem a negociação, pô, eles pedem lá em cima. E o clube, não é o Grêmio, não é o Palmeiras, não é o Inter, todos os clubes do futebol brasileiro, todos. Com essa premiação da Copa do Brasil, se eles não colocam o bicho extra do jogador lá em cima, olha, corre risco de não ganhar. E essa premiação, os dois clubes, para o Grêmio e Palmeiras, pode ter certeza que vai ser milionária para os jogadores. É isso aí que vocês estão falando. Metade da premiação fica com um grupo de jogadores.
Quando o Inter jogou contra o Atlético Paranaense, estava combinado. Se ganhar, racha. O Inter não ganhou, ficou com todo o dinheiro, os clubes não ficaram com nada.
Tem muito jogador que diz o seguinte, Pedro.
O clube não perde nessa, né? Ou ele dá metade porque ganhou, ou ele não dá nada porque não ganhou. O clube não perde nada.
Tem muito jogador que diz o seguinte: pega o salário e joga direto a investimento para o futuro. E vive com as despesas mensais com bicho extra.
Eu não sei, o Gabardo também é melhor, muito melhor informado do que eu sobre isso. O Grêmio já adiantou 22 milhões desse prêmio aí na CBF.
Já.
Pelo menos o vice-campeonato.
Isso, os dois, então, Grêmio e o Palmeiras pegaram.
É, então a outra parte de quem ganhar é a parte da grana do jogador.
Do goleiro,
claro. É isso aí. Então, e Pedro, vou dizer, daqui a pouco o ouvinte pode não ter a compreensão exata, mas não, o futebol não manda se não for assim. Não manda se não for assim.
Porque durante o período, né, Gabardo?
Que durante a cultura,
a gente trabalhou com a ideia de que. É isso aí que eu ia te falar, Pedro. porque durante um período a gente trabalhou com a ideia de que o futebol tinha migrado assim do bicho para objetivos. Olha, ganha-se passar de fase, se conseguir um título, enfim. Mas tem bicho aí que é por jogo, inclusive.
Não, mas até aconteceu. Jogo. Aconteceu muito, tem muita premiação por objetivo. Quer dizer, o cara passou para a segunda fase e ganha, passou para a terceira.
Por jogo, mas... graúdo.
Não, mas neste caso o objetivo é a conquista do título. Se nós ganharmos, 54, 27 para cá, 27 para lá, está resolvido o problema.
É grana. O jogo está falando dos jogos especiais, assim, tipo Grenal, clássico, super jogo.
Aí tem
a vitória também, né?
Aí tem uma vitaminada, né? Bota mais um pouquinho. Tem um agrado. Olha aqui, a FIDA é sólida por natureza. Estou me lembrando lá do nosso fazendeiro, lá o senhor Blage, né, que usou a FIDA, colheu mais 10% daquela soja maravilhosa que ele colhe lá, exporta para o mundo inteiro, deu dinheiro para o Inter, agora vai dar dinheiro para o São Paulo, vai dar dinheiro para o Padre Seron. A FIDA está aí do teu lado, hein? E a Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, ela é direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br. Eu falei da Fundação Escola Superior do Ministério Público, a melhor faculdade de direito do Rio Grande do Sul, tá legal? Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm, acesse pensouenergiasolar.com.br e todo jardim é feito de histórias, você sabia disso? De inspiração, principalmente de cuidado. Por isso a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento, hein? Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. Muitas ofertas. Não perca, hein? Acesse ofertas.steel.com .br e confira. Nós voltamos logo depois dos comerciais e das notícias. Estes senhores é o Sala de Redação.
Reduza a sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e o safari só pra mim.
Verão é pra relaxar, passe no Zafre pra aproveitar.
A estrada é cheia de escolhas, mas pelo menos uma delas é fácil de fazer. Dura Mais da Rodoil. A gasolina mais econômica, menos poluente, que otimiza o funcionamento do seu motor e garante um sistema de combustão mais limpo. Até 10% mais economia e até 50% menos poluente. Com a Dura Mais é mais economia e menos poluição para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha Dura Mais. Encontre um posto Rodoil ou Megapetro mais próximo de você. Acesse rodoil.com.br. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Pra colher e encher um silo até a borda.
Com FIDA é fácil, sem FIDA.
Pra lavoura render mais, não invente moda.
Com FIDA é fácil, sem FIDA.
Pra reforma ir pra frente na pequena ou grande obra.
Com FIDA é fácil, sem FIDA.
Calcário, fertilizantes e argamassas FIDA. As soluções para você ter mais qualidade e produtividade no seu dia a dia. Agronegócio e construção civil.
Com FIDA é fácil, sem FIDA.
fazendo a ronda da vacina, o Thiago Bittencourt. Bom dia, Thiago.
Muito bom dia, Escola. Bom dia a todos. Falando aqui da Avenida Sertório, onde o movimento, olha, é muito intenso. Filas de carros, inclusive, do lado de fora.
Quando eu cheguei, não tinha nenhuma fila, mas eu acho que foi assim, a nossa reportagem chegou e daqui a pouco já começou a aumentar o movimento.
Por aqui tem muita gente aguardando para ser vacinada. Até vou chegar numa senhora que eu tava falando agora. Dona Inês, o que tu tá achando aqui?
Ah, tô achando muito bem atendido, muita atenção que nós merecemos, nós somos idosos, merecemos carinho e atenção.
Dona Inês, obrigado por falar comigo, viu? Ela disse pra mim que passa a madrugada, amanhã ouvindo, eu falei, então é hoje que tu vai falar na rádio também, além de ouvir.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Kelly, se o assunto principal for esporte, a gente fala?
Sim, a gente fala.
Davi, se o assunto principal for política, a gente fala?
Eu ia dizer, não fala.
Fala sim!
Timeline, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã. Comigo, Potter.
Comigo, Kelly.
Comigo, Davi Coimbra.
Cremers. Não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Ainda sem previsão de compra pelo governo brasileiro, Anvisa aprova registro definitivo da vacina da Pfizer. Com superlotação de até 375%, pronto atendimentos registram longas filas de pessoas com suspeita de Covid-19 em Porto Alegre. Instituto Butantan entrega hoje mais 1 milhão e 200 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 28 graus. A tarde será de sol entre nuvens e pancadas de chuva irregulares no estado. A instabilidade atinge principalmente áreas do leste e sul. O dia será abafado e as máximas chegam aos 33 graus no noroeste e 30 na região metropolitana. Desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em baixa é cotado a R$ 5,42. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 1,63%.
Trânsito.
Fluxo de veículos rodando bem agora em Porto Alegre. Segundo a IPTC, não há nenhum acidente em atendimento na capital gaúcha. Atenção para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Deve começar em instantes. Na capital, destaque também para o movimento mais pesado devido a obras na região da Quintino Bocaiúva e da Coronel Bordini. Nas rodovias, o trânsito está rodando bem. Não há nenhuma informação de acidente nem pontos de lentidão na região metropolitana. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
Lojas e supermercados do Rio Grande do Sul apoiam decisão de fechamento às 8 horas da noite.
Diferente do que ocorreu em outros momentos da pandemia, lojistas e supermercados estão apoiando a decisão do governo do estado de antecipar para 8 horas da noite o limite de funcionamento dos estabelecimentos. Segundo a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, o período depois das 8 da noite até as 10 horas, que era a determinação anterior, já não tem tanto movimento de clientes. E a Associação Gaúcha de Supermercados afirma que o momento não é para questionar, mas de confiar nas autoridades e aplicar as medidas sugeridas. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
O INSS prorrogou por mais 60 dias a suspensão da necessidade de prova de vida para aposentados e pensionistas devido à pandemia. O governo também anunciou hoje a expansão do uso da prova de vida por biometria facial de 500 mil pessoas no projeto piloto para os 5 milhões e 300 mil aposentados e pensionistas que não realizaram a comprovação em 2020. Isso poderá ser feito por meio do aplicativo meugov.br, sem que as pessoas precisem ir a uma agência bancária. As informações serão comparadas com as bases de dados biométricos do Tribunal Superior Eleitoral e do Departamento Nacional de Trânsito. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa. Volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Música.
São 2:03. Gimo tem a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é da Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E cliente PJ Banrisul tem tarifa zero para fazer um Pix até 19 de abril. Os patrocinadores do nosso Sala de Redação. Sexta-feira, Leonardo Oliveira, será um dia triste na minha vida, que eu estarei indo até o aeroporto Salgado Filho dar até logo para Abel Braga, Cristiano Nunes, René Weber e toda esta comissão.
Né? Leomir faleceu.
O René nos deixou, foi uma vítima da Covid.
Isso. Fiz uma troca. Eu sei que o Inter está mudando, o Inter está buscando novos critérios, eu sei da concordância que tu tem com o que o Inter está fazendo, mas eu te confesso que eu estou absolutamente inconformado, se quer seja o Inter campeão ou não, com o fato do Inter estar perdendo aquele que é o treinador que mais vezes treinou o Internacional, aquele que ganhou uma Libertadores, aquele que ganhou o Campeonato do Mundo, aquele que ganhou tanta coisa importante, que agora veio quase dar um título ao Inter, ou ainda dar um título ao Internacional. Eu te confesso que eu vou lá dar um abraço no Abel e dizer para ele, em nome de todos os colorados, se é que os colorados me permitem, muito obrigado, Abelão. Vai ser um dia doloroso.
E o Abel é uma grande figura, né, Pedro? Além disso. E o Abel tem algumas pessoas que vêm aqui para o nosso convívio e nós temos peculiaridades aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós temos algumas particularidades. E o Abel veio e ele encaixou aqui no nosso contexto, ele tem amigos aqui, ele adora vir para cá, ele se sente em casa aqui. O Abel virou, entre aspas, um dos nossos. E é uma grande figura e a gente... se solidariza por tudo que o Abel passou, a recuperação que o Abel teve, não foi fácil o drama que ele enfrentou, e ele está reagindo, dando sinais. O Abel voltou para o mercado, o Abel estava um pouco fora do mercado depois das passagens ruins dele por Flamengo, por Vasco, pelo Cruzeiro, mas ele voltou para o mercado. Hoje o Abel está na prateleira mais alta do mercado, possivelmente vá se encaixar. Só que o Inter tinha um projeto lá atrás, né, que precisou ser um pouquinho adiado. Essa gestão ela se elege com um projeto de ter uma nova ideia de futebol, um novo conceito de futebol, no qual o Abel, apesar de toda essa qualidade, ele não se encaixava. Precisou adiar e eu acho que a direção foi muito hábil e o Abel foi muito sensível também a isso, né, e percebendo a possibilidade que ele tinha de recolocar o Inter no caminho dos títulos, o Abel prolongou, mesmo sabendo que ele não ficaria, prolongou e topou cumprir o contrato até o final. Eu acho que termina uma relação em altíssimo nível. Termina não, né? Se dá uma pausa, porque o Abel é daqueles caras que daqui a pouco ele está de volta, porque o Inter é uma extensão quase da casa dele. O Abel se sente em casa. E o Abel, eu sou muito admirador do Abel pela figura que ele é. E o Abel está com aquele jeito de avô, né? Ele está curtindo, ele está aproveitando, ele está desfrutando do futebol. Eu vejo muito o Abel como eu vejo, por exemplo, meu sogro com meus filhos, assim, a relação que ele tem com meus filhos de avô, o olhar dele... Está um olhar terno. A gente percebe isso. O Abel está curtindo o futebol. Talvez lá atrás ele não curtisse tanto.
Pois é, será uma sexta-feira.
Se fosse o Abel,
o que faria?
Eu faria se fosse o Abel? O Abel ele já disse, né, que ele quer treinar mais um ou dois anos. Algumas entrevistas atrás, lá no começo, quando ele veio, olha, eu quero treinar mais um, dois anos. Porque o que ele já fez no futebol não dá nem para contar, né? Ele tem uma trajetória grande. Né? Eu, se fosse o Abel, ganhando ou perdendo... Sabe, eu deixava de ser treinador e assumia como coordenador técnico do Inter. Duvido que alguém recusasse o Abel como coordenador técnico. Porque ele é uma sumidade no Inter. É a mesma coisa que o Muricy lá no São Paulo. O Muricy assumiu agora como coordenador lá no São Paulo, um cara que entende de futebol e de gestão de pessoas. Né? Não existe crise no vestiário com o Muricy de técnico. Não existe com o Abel. Né? E qualquer treinador que viesse treinar o Inter não poderia se sentir ameaçado pelo Abel, assim como qualquer treinador não pode se sentir ameaçado pelo Muricy, pelo que esses dois personagens representam, né? Então, olha, se o Abel fica de coordenador técnico do Inter, ele fica 10 anos trabalhando no Inter. 10 anos trabalhando no Inter e ajudando sempre, sabe? É um cara talhado para isso. Porque o que ele já sofreu como treinador, o que ele já remou a vida inteira, eu acho que ele nem precisa mais disso, né? Eu se fosse o Inter e o Abel, faria isso.
Pelo que eu tenho de informação, até existiria o interesse do Inter em ter o Abel nesta função. O Inter gostaria. A direção eleita, né, que assumiu e que acertou com Miguel Ángel Ramírez, gostaria de ter o Abel nesta função. Mas, pelo que eu sei, o Abel sequer cogita esta possibilidade. O Abel pretende continuar sendo técnico.
É, né, Gabardo, o Abel, o Muricy teve uma questão de saúde, e aí a gente precisa atentar para isso. É, há uns 5 ou 6 anos, acho que o Diogo deve lembrar, o Jones Lopes da Silva, quando trabalhava conosco na Zero Hora, fez uma série de reportagens, vida de técnico, mostrando o quanto esses caras sofrem, a solidão que é o cargo de técnico, a pressão pela qual passa. E o Muricy foi um dos entrevistados, e o Muricy dizia que ele estava no São Paulo, ele revelou para o Jones que, por exemplo, para fazer algum exercício, ele acordava às 5 da manhã, ele caminhava das 5 às 6 da manhã, que quando as pessoas começavam a sair de casa para ir trabalhar, ele entrava para dentro de casa de novo. Porque não tinha como ele sair para caminhar às 10 horas, às 11 horas, como uma pessoa normal.
Eu me lembro, Léo, que ele tinha uma época um problema na coluna, uma dor na coluna, e que ele tinha que trabalhar sentado. Ele botava uma cadeira no campo e não podia nem se mexer.
Isso, né? E aí ele teve de se aposentar do cargo de técnico por causa de uma diverticulite, né? O Muricy esteve muito mal no hospital. E ali o médico disse para ele, ou tu vive, né? Ou tu segue como técnico e vai morrer. E o Muricy acabou virando nosso colega, né? E hoje ele tem essa possibilidade. Mas o Abel não, né, Pedro? O Abel está em plena atividade. É. O Abel seria uma sombra para qualquer técnico.
Eu coloquei no GZH uma coluna de 5 motivos para Renato ficar no Grêmio e 5 motivos para Renato sair do Grêmio. Eu gostaria de repassar com vocês para ver se vocês concordam comigo. Primeiro, para ficar no Grêmio, a sólida parceria que sempre teve com o Romildo Bolzano, concordam?
Concordo.
Sim. Outra, 6 títulos conquistados e possibilidade de mais 1 nos próximos dias. Concordo?
Sem dúvida.
Domínio que tem no vestiário, mesmo que seja obrigado a fazer importantes transformações em seguida. Vocês concordam com isso? Claro. Os bons salários e os pagamentos rigorosamente em dia que ele teve sempre no Grêmio. Um outro motivo. Porra. E o quinto, pouco tempo para trazer um profissional que gastaria muito tempo para dar início a um trabalho. Então, são 5 motivos que eu arrolei para entender se o Renato vai ficar no Grêmio. Agora vamos aos que... poderiam tirar o Renato, motivos. E se alguém quiser acrescentar ou discordar, por favor, tá? Primeiro motivo, desgaste dos metais, ou seja, dificuldades eventuais no ambiente de trabalho. Tem isso, né, Gabardo?
É, tem, mas não é o caso dele, né, Pedro? Eu acho que não é o caso, acho que não. Acho que não.
Eu, pelo que eu vejo assim no ambiente do Grêmio, o descontentamento de alguns jogadores, ele surge, ele é natural, mas eu acho que ele consegue ser bem administrado.
Bom, então isso aí não fechou, né? Bom, o segundo, esgotamento das estratégias táticas para remontar um time outra vez com qualidade.
Eu concordo.
Com esse grupo, eu acho que está chegando o final no ciclo. Teria que se renovar com novos jogadores, né?
É. O outro é assim,
vai contratar.
O outro é não querer o desgaste de ter que demitir muitos jogadores que são seus amigos e que não estão dando boa resposta. Se ele ficar, ele vai ter que tirar a gente dali, né?
Não, mas eu acho que isso nunca... fazer isso.
É, mas eu acho que o Renato, embora ele tenha compromissos, assim, de lealdade com alguns jogadores, ele faz isso, né?
Quando tem uma coisa que eu acho que tu tem razão nisso, mas eu acho que o Renato é parceiro para trazer. Agora, se o cara não responde, caso do Thiago Neves, por exemplo, não tem o que fazer. Como é que ele vai botar o peito na frente da bala?
Para lembrar alguns casos, né, o Leonardo Moura foi dispensado, o Jael pediu para voltar agora e não foi contratado. Talvez seja um pouco duro, mas dá para fazer, né?
Mas o Thiago demorou, mas tirou o André do time, né? Demorou, mas tirou.
Demorou
do time.
Demorou muito. O André saiu depois. O André foi tirado do time. Até acho que
foi tirado pela torcida.
Estávamos, eu e tu, Pedro, naquele jogo contra o Flamengo.
Claro.
A maior vaia da arena foi ouvida pelo André. E o Thiago Neves foi uma intervenção do Romildo, né? O contrato ia bater lá na meta e o Romildo disse não. Desse jeito não. E aí o Romildo
aqui que no sala, inclusive, Neves. Através do Pedro.
Exatamente.
Sim, sim. Bom, o quarto tópico que eu coloco aqui como possível motivo para o Renato deixar o Grêmio, se for o caso, é trabalhar no Flamengo, um dos seus grandes sonhos, morar no Rio de Janeiro, e isso caso, claro, o Ceni não permaneça naquele clube, né? Ele pode ser campeão e o Flamengo ficar com ele.
Eu acho que a chance maior do Renato se sair do Grêmio é treinar o Atlético Mineiro. E eu vou explicar rapidamente por quê. O Atlético quebrou os pratos com o Sampaoli, né? O Sampaoli não é mais, avisou que não fica mais. Bom, tá o fora. O Cuca já quebrou os pratos com o Santos. O Santos já até anunciou um treinador. Se fosse o Cuca, já tinha vazado. Como não vazou, o Atlético está esperando o quê? Está esperando o desfecho da Copa do Brasil. Eu acho que se ele sair do Grêmio, ele vai para o Atlético Mineiro Não tenho nenhuma dúvida disso.
Eu até, Pedro, trouxe essa informação no início de fevereiro, antes daquele jogo do Grêmio do Rio contra o Botafogo, né? O Atlético Mineiro quer contratar Renato Portaluppi. Aliás, quando eu falei, eu citei dois nomes que o Atlético Mineiro quer. Renato Portaluppi e Edenilson. O Atlético Mineiro quer contratar estes dois profissionais. Bom, e no caso específico do Renato, eu acho que, pelo que eu sei, o interesse é real, o contato já foi feito e o Renato pediu para esperar porque ele ainda não tem a definição dele. Mas o interesse do Atlético Mineiro na contratação dele é real. E o mesmo vale para o Edenilson no Inter.
Muito bem, o quinto ponto...
Informação...
O quinto ponto é o seguinte, muitos torcedores, até esquecendo títulos e tudo que o Renato representa para o Grêmio, fazendo fortes críticas pelas redes sociais, o que pode estar desgostando o treinador Renato, que sempre foi muito bem recebido pela torcida e hoje tem uma dose de contestação que é bastante grande.
Tem pela primeira vez ele está sendo contestado pela torcida, né? Desde que ele chegou em setembro. Neste ano, o Renato sofreu as mais severas restrições, assim, com até hashtag criada, com os torcedores se manifestando. Ele está ouvindo críticas que ele não tinha ouvido ainda.
Mas o Renato tem casca para aguentar isso. Eu acho que isso é de menos. E ele sabe que o torcedor é assim mesmo, né? Torcedor, quando ganha, puxa vida, ele é o maior do mundo. Quando empata, já fica a desconfiança. E quando perde, o torcedor, é o torcedor, né? O torcedor bota para fora. Quer mudar,
agora, Guerrinha.
É assim.
Porque,
agora,
porque...
eu acho que o que mais atrapalha o Renato, Pedro, é que o Renato não tem vida em Porto Alegre.
O Renato é um cara, hotel.
É um cara super bem resolvido financeiramente. E ele deve estar pensando lá no íntimo dele, a hora que apaga a luz do quarto, fica olhando para o teto. Vem cá, o que eu vou fazer? Eu estou com a grana, tenho condições de viver muito melhor do que eu vivo. Aqui eu não posso ir a restaurante, eu não posso ir no cinema. Como é que é isso aí? Eu não vou viver? Eu acho que isso atrapalha muito o plano futuro do Renato em permanecer no Grêmio.
Eu acho que o que mais pega para o Renato eventualmente sair do Grêmio é o que ele já disse em entrevista e que o Atlético oferece a ele. Né? O Atlético gastou 320 milhões de reais nos últimos 12 meses para contratar jogadores. Vai gastar mais ainda. É verdade que nem todos recebem dia. Ele vai ter que lidar, se o Renato for para o Atlético... A despeito desses...
É, porque no Grêmio recebe, Cuca... né?
É, exatamente. A despeito das informações... O Carlos Cereto, no Sport TV, disse que o Cuca vai trabalhar em Belo Horizonte, né? Talvez no Atlético, quem sabe no Cruzeiro, sei lá. Mas ele abriu essa possibilidade. Mas o grande, assim, atrativo para o Renato ir para lá é ele ter muitos bons jogadores. O Atlético está dizendo, pera, nós vamos te dar um monte de cara aí para jogar. Hulk, Nath Fernandes, fora os caras todos contratados. Talvez o Edenilson agora... E é isso que o Renato vem dizendo que quer. O Renato tem uma mentalidade vencedora. Ele quer para um time que ele possa ganhar com muitos jogadores. E o Atlético está oferecendo isso para ele.
Não, mas tem três times para o Renato, né? Grêmio,
isso aí.
Atlético e Flamengo. Entendeu?
E tem uma questão, Pedro, que desculpa se tu enumeraste ali, eu não prestei atenção no serviço. Mas o Renato no Grêmio, ele tem uma ascendência, assim, ele tem uma proeminência que ele vai além do cargo de técnico. O Renato interfere em várias áreas, o Renato opina, o Renato tem uma relação direta com o presidente, ele tem um telefone azul lá na sala dele que ele fala direto com o Romildo, entendeu? Eu não sei se no Atlético ele não vai ter isso, mas eu não sei se ele não quer isso também. Daqui a pouco, cara, eu vou ser técnico, ficar no meu quadrado, cuidar do meu time, não tá interferindo em outras áreas, e aí eu só cobro das áreas de apoio, que tem que me dar o suporte. Eu não sei, porque no Grêmio... Ele interfere em outros assuntos. Interfere. O Renato é quase um manager. Né? Ele vai além do técnico.
Agora vamos ver pelo lado diferente. Se o Renato não ficar, quem é?
Thiago Nunes.
Será? Eu acho que esse é um nome que agrada muito.
Já ouvi. Já trabalhou no Grêmio. Já trabalhou no Grêmio na base. É. Da outra vez já se falou. Toda vez. Aliás, os últimos dois, três anos, aí, dois anos, digamos. Sempre, ó, sai o Renato, o Thiago Nunes, né? Um nome que não é de agora que vem sendo falado.
É, e é um técnico com boas ideias de jogo, ideias que não fogem muito daquilo que o Renato vinha fazendo no Grêmio, embora com uma transição mais rápida, um jogo mais vertical, mas os times dele gostam de ter a bola, gostam de trabalhar a bola. É um técnico jovem, conhece...
Quando tem jogadores para isso, né?
É, mas o Grêmio vai contratar, pelo que o presidente disse na live que ele fez com o canal oficial do Grêmio, de 3 a 4 jogadores para ser titular. Para serem titulares. Uhum. Então o Grêmio vai ao mercado. Vai buscar jogadores. Tá bom. Só que não pode demorar muito para isso, porque senão o Grêmio corre o risco de começar o ano com a pré-Libertadores lá em Cusco, aliás, na Arena, depois indo a Cusco, já 3 dias depois da Copa do Brasil, e aí tu vai estar definindo comissão técnica, definindo o grupo, é muito atropelado. Por isso que eu acho que essa é uma semana decisiva para o Grêmio. Até para definir isso. Não precisa publicizar, mas tem que definir.
Vamos definir o seguinte, intervalo comercial e nós voltamos em seguida.
O Banritec acelera. Atenção, startups. Está no ar o edital do Banritec, o único programa que tem a força do Banrisul. Vamos selecionar e acelerar startups de todo o Brasil com o apoio do Tecnopuc, potencializando o poder de transformação das empresas, com mentorias especializadas e todo o ecossistema do Banrisul. Inscreva sua startup até 13 de março. Consulte o regulamento em banrisul.com.br/Banritec. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.
Última chamada para estudar Direito na FMP. Inscrições para o vestibular até o dia 23 e prova online em 25 de fevereiro. Venha para a melhor faculdade privada de Direito do Estado que mais aprova no exame da OAB. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br.
Atenção, refrigeristas! Agora ficou fácil comprar peças e ferramentas na Frigelar. Baixe o aplicativo Frigelar no seu smartphone Android e as peças de refrigeração estão na palma de suas mãos. Com o app, você pode fazer orçamentos na hora e a forma de pagamento pode ser cartão de crédito ou crédito Frigelar. E melhor, você pode retirar o produto numa fila exclusiva na loja ou receber o pedido no endereço de sua preferência. Baixe agora na Play Store. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração.
Grupo IESA apresenta novo Nissan Versa, um sedã com o melhor da tecnologia japonesa e desenvolvido sob medida para suas emoções. Venha conhecer o sedã com tudo que você nunca imaginou. Alerta de objetos no banco traseiro, 6 airbags de série, visão 360 graus inteligente e alerta de tráfego cruzado traseiro a partir de R$ 74.500. Desafie seus conceitos e faça um test drive. Acesse iesanissan.com.br e saiba mais. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Judite, o próximo!
Sou o Charles Darwin e preciso continuar minha pesquisa.
Mas qual é o problema?
Mosquitos.
Senhor Darwin, a evolução das espécies estava mais certa do que você imaginava. E os inseticidas também evoluíram. Aqui, ó, Gimo anti-insete. Chega de zika, chikungunya e dengue.
Mas que bela evolução!
Judite, o próximo!
Gimo.
De hora em hora, na Gaúcha, você tem um resumo das principais notícias do estado, do país e do mundo.
O calendário apresentado
com a volta da luz em várias regiões.
A previsão do tempo.
A previsão indica tempo instável, pancadas de chuva.
A situação do trânsito.
É aguardada a chegada do guincho.
Alternativa para quem chega a Porto Alegre.
E os últimos destaques em GZH.
Notícia na hora certa. Todos os dias, aqui na Fonte da Informação.
Duas horas 22 minutos, a pesquisa interativa do programa perguntou: Yuri Alberto e Thiago Galhardo devem começar juntos como titulares no jogo do Inter contra o Corinthians? E o resultado que me manda o senhor Bertoncello diz o seguinte: sim, 53%, não, 47%. Portanto, esta é a pesquisa interativa, esta é a participação que nos dá o ouvinte aqui no Sala de Redação. Bom, eu gostaria, por fim, de falar um pouco de segurança. Eu tive hoje, inclusive, oportunidade de falar com o governador Eduardo Leite via WhatsApp, porque eu disse que a segurança pública do Rio Grande do Sul não foi bem no embarque do Internacional quando deixou entrar 2.500 pessoas. E aí me foi dito que não foi usada a força porque tinha crianças, sim, mas não deviam ter deixado as crianças chegarem lá perto. E como o Inter pode ser campeão quinta-feira? E como o Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil, eu ouvi do nosso governador que sim, as autoridades de segurança vão cuidar disso. Eu sei que o torcedor vai sair para a rua, vai querer se manifestar, vai dizer que ama o clube, esse troço todo, só que neste momento de crise, de pandemia, de coisa tão grave que nós estamos vivendo, não dá. Não dá. E as forças de segurança pública têm que evitar. Como tinham que ter evitado lá em Capão da Canoa, como tinham que ter evitado lá em Atlântida, em todas as festas, a força de segurança pública tem uma guerra hoje pela frente e o inimigo é o coronavírus. Então, eu fico muito feliz em saber que o governador está tomando providências junto com o delegado Ranolfo, que é seu vice-governador e secretário de segurança, para não ter, se o Internacional for campeão, tomara que seja, todos nós aqui na Rádio Gaúcha estamos torcendo, por favor, torça em casa, não vá para a rua, não vá para a Guete, não vá para não sei aonde, não vá esperar o Internacional, porque as forças de segurança, as guardas municipais do prefeito Melo, que já se colocou à disposição, a Brigada Militar, a Polícia Civil, não deixarão fazer aglomerações. Não pode, gente, nós estamos nos matando. Não pode, tá?
E agora o governo está... Põe uma bandeira na janela, Pedro.
Hein?
Bota uma bandeira na janela,
exatamente.
Fica na janela brincando, vira notícia nacional, vai para o Jornal Nacional se
fizer. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é uma medida absolutamente oportuna, né, Diogo?
Claro, oportuníssima. Aliás, no Rio de Janeiro isso não foi feito, foi pior ainda no Rio de Janeiro, né? Porque no Rio de Janeiro, durante todos os dias, durante a semana na internet, se organizavam os torcedores do Flamengo para ficar perto do Maracanã antes do começo do jogo e nada foi feito. A polícia chegou depois e aí dispersando, enfim, foi o não planejamento lá no Rio de Janeiro. Claro que tem que fazer isso. A situação agora está mais grave do que no auge da pandemia. A gente tem que ter essa consciência, né? Não dá para fazer isso agora. Agora é o pior momento do mundo para aglomerar. Pior.
É, mas não adianta também nós aqui com o nosso discurso, ou o governador, ou o prefeito, porque as pessoas não estão atendendo. Então, tu tem que botar força de segurança. Se der um bolinho, joga uma bombinha ali de gás lacrimogêneo e sai todo mundo andando pro lado, tá entendendo? Lá no aeroporto, vai chegar o avião. Não chega ninguém. Vai sair o avião, não chega ninguém. Pronto.
E a gente vai ter três eventos aí, né, Pedro, para ficar de olho, né? Que é quinta-feira no Beira-Rio, domingo na Arena e depois a volta do Grêmio de São Paulo, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil.
Porque o futebol, Gabardo, o futebol deu um exemplo extraordinário de como a gente pode ter uma atividade com riscos mínimos. Eu não estou dizendo sem risco. Quando nós voltamos daquele gauchão lá do Luciano Oxford, aquela coisa toda, muita gente dizendo que era uma barbaridade, me xingaram até não querer mais. Eu estou dizendo, olha, é um universo de 150 pessoas no estádio. Tá? Aí o Zé Alberto até naquela época, e agora ele está tendo razão, dizendo, não, mas pode ter aglomeração, não teve, agora teve, mas a força de segurança está aí para isso. É para isso que nós temos a brigada, as guardas municipais, etc. Então o futebol, foram jogados 23 campeonatos. A CBF teve um prejuízo este ano passado de 150 milhões. Ela botou todo mundo a jogar. Foi o maior ano da CBF em toda a história desta entidade. Ela perdeu 150 milhões. Ela vai recuperar isso. Tem como recuperar o dinheiro. Mas eles colocaram 23 competições. Ou seja, lotaram aviões, lotaram hotéis, lotaram restaurantes. Fizeram, de alguma forma, a economia andar. Não deixaram os clubes sucumbir. Os clubes estão aí todos fortes, saudáveis, graças a Deus, tá? Tudo aquilo que os clubes queriam. Então, olha aqui, vamos continuar nesse finalzinho, exemplo do futebol sem aglomeração. Diogo Oliveira, bandeira na janela.
Eu não sei se tem alguma novidade. Não consegui chegar ainda na resposta que eu preciso. Com esse negócio de ter muita bandeira preta, muita bandeira vermelha, o gauchão começa mesmo na segunda-feira?
Começa,
ou daqui a pouco corre o risco
sábado.
De... Vai ter jogo igual.
Vai ter jogo. Marcado.
É. Tá, sábado, São Luís e Ipiranga, Novo Hamburgo, Pelotas, Brasil de Pelotas e Aimoré. Por enquanto, não foi informada nenhuma alteração.
Tem uma outra reunião na quinta-feira para tomar uma outra decisão ou deixar como está, mas fazer uma avaliação do governador com os prefeitos, etc, etc. Então, até quinta-feira esse é o resultado.
É que o futebol,
mas o futebol sem aglomeração não tem problema, né?
O futebol em si, Pedro, os clubes, principalmente os clubes da Série A gente teve alguns episódios de surto, né? Mas o futebol ele criou uma bolha. A questão do futebol são os desdobramentos, que é o que a gente está combatendo agora e orientando para que não se faça, até porque as atividades estão restritas entre 8 da noite e 5 da manhã. De não aglomerar, de não se juntar no bar para ver o jogo, de não reunir amigos, de não ir para a porta do estádio para fazer festa se o time for campeão. É isso? É difícil? Claro que é difícil. Mas o momento está sendo difícil para todos nós.
Sim.
Está sendo um momento decisivo, né? Porque parece que a emoção da possibilidade do título acaba ultrapassando a razão do torcedor, né? O momento decisivo é que está complicando tudo.
É, a gente não tá tenha vendo, dúvida. Estamos vendo casos e casos aí, de, claro, o torcedor não consegue controlar. E as pessoas também estão ansiosas, né? Estão querendo se ver, querendo comemorar algo. Mas o momento não é para isso. Infelizmente, a gente tem que dar um passo ao lado e esperar. Nos resta esperar e nos cuidarmos.
O que aconteceu em Atlântida, Capão da Canoa, no dia 31 de dezembro, é uma coisa assim, é um suicídio coletivo. Sim. Porque essa não é uma doença minha, tua, não, essa é uma doença coletiva, de todos nós. Nós somos capazes de passar essa doença para 10, 12, 15, 30, 80, 200, quantos se aproximarem de nós? Tu tá entendendo? Então, tem que ter distanciamento social. E isto é, sim, uma questão de segurança pública. O grande inimigo é o coronavírus. E o coronavírus, ele gosta de pessoas próximas. Então, isolamento social é questão de segurança pública. Esta é a guerra que nós estamos metidos.
Ele vive de aglomeração. Ele vive de aglomeração.
Isso. É a ração dele, né? Bom, vamos falar com o alemão. O alemão está chegando aí. E o alemão tem muita informação, e tomara que tenha alguma informação boa, alemão. Tomara que tenha alguma coisa se modificando, tomara que a gente possa dizer, puxa, que bom, tá passando, será que vai dar, alemão?
Pedro, mais um dia de aumento na ocupação dos hospitais, e é o que preocupa. Não tem freio, continua aumentando, mais um recorde hoje, estou com um dado mais atualizado em Porto Alegre. São 380 pacientes em UTI Covid, mais 50 em UTI com suspeita Covid, são 430. E tem mais 46, pelos dados aqui da Prefeitura, 46 com Covid em emergência aguardando vaga em UTI. Então é um recorde atrás do outro nos últimos dias. Os números cresceram muito, em especial em uma semana, desde o início do mês, mas em especial ali do período do meio do carnaval para agora, aumentou muito a ocupação e vai ser o nosso destaque de abertura. Nós vamos conversar com o responsável pela regulação dos leitos da Secretaria da Saúde. Estão sendo abertos novos leitos, leitos que eram usados por pacientes de outras enfermidades estão sendo colocados disponíveis para pacientes Covid, mas o ritmo de ocupação é muito rápido, Pedro.
Eu tenho duas notícias boas, Stout.
Quais?
A primeira da Beneficência Portuguesa. Eu falei com o pessoal hoje lá, disse que tem leitos e tem capacidade de receber pessoas.
Está acertando com a prefeitura.
Isso. E a segunda, que eu acho mais importante ainda, é do Sanatório Belém, do Hospital Belém Velho.
Passou por vistoria.
Isso. É, que, claro, vai precisar pintar, vai precisar fazer uma série de coisas, mas isso aí em 15 dias eles fazem, tá entendendo?
É, e aí bota leito lá. É o ritmo, Pedro. O Hospital Porto Alegre agora fechou também, fica perto, inclusive, do nosso prédio na Ipiranga com Érico Veríssimo. O Hospital Porto Alegre abriu os leitos e por questão de horas, já estavam todos ocupados. O problema hoje é o ritmo de ocupação dos leitos.
Não, eu sei, mas se eu conseguir botar mais 200 leitos lá, ajuda, né?
Não, é melhor do que 50, não ter, né? É
melhor,
senão a pessoa morre sem UTI. Morre sem UTI.
Então, que bom que o prefeito Melo está se vendo, já foi lá ver, mandou o pessoal lá para ver, tá? O pessoal da Beneficência Portuguesa está se virando também.
É mais rápido.
O governo do Estado está se virando também. Eu sei, o problema do ritmo é terrível, mas nós temos que correr atrás deles, né? Não adianta nada.
Tem que fazer alguma coisa. Pedro, nós vamos ouvir também a secretária municipal da Educação de Porto Alegre sobre a volta às aulas. Está marcada amanhã a volta às aulas da rede municipal de Porto Alegre para crianças da educação infantil e do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, e vamos explicar com ela quais são as regras, quem volta efetivamente, quantas escolas, quais são os cuidados e quais as preocupações neste momento tão crítico da pandemia na cidade. E vamos falar também sobre a Anvisa, que liberou o registro definitivo da vacina da Pfizer, Pedro, é a primeira com um registro definitivo.
O contrato fica melhor.
A questão agora é um acordo comercial, um acordo de compra por parte do Ministério da Saúde, se o Ministério realmente não quiser essa vacina, se vai abrir a possibilidade de compra por estados ou até iniciativa privada.
Legal, vamos te ouvir. Gaúcha Mais com o alemão e aquele Matos, tá legal? Sala de redação volta amanhã, tá legal? Tchau, fui!